tantas coisas pra...
Salve, salve, galera, aqui quem fala é seu amigo Luan Soares. Estamos começando aqui mais um Underground Lifestyle. Seu pode...
Ei, rapaz, que é isso aí, rapaz? Uai, tá querendo roubar meu emprego aqui?
Tá, vai, faz aí então.
Salve, salve, meus caros amigos que acompanham o RCast aqui na Podosfera. Nós estamos chegando aqui mais uma vez com mais um episódio do Underground Lifestyle. E hoje nós trouxemos aí alguns assuntos bastante interessantes pra galera, pra gente tá trocando ideia hoje aqui. Então eu queria apresentar aqui a galera que tá comigo hoje neste episódio maravilhoso. Tá aqui ele que já tá pelo terceiro episódio seguido, tá até querendo roubar meu emprego aqui, o Luan Soares. E aí, mano, como é que você tá?
Tô bem, eu já posso pedir música, né, velho? Já terceira, pô.
Terceira seguida, né? Tem outras aí mais.
Eu vou pedir pra tocar a música do mundo, hein?
Muito bem, está aqui hoje participando com a gente pela primeira vez. Hoje nós teremos uma garota nesse podcast, olha só que maravilha. Está aqui com a gente a Julie Moura. Julie aí.
Eu.
E aí, Julie, como é que você está?
Oi, pessoinhas, tudo bem? É isso aí.
É, as mulheres não gostam muito de falar nesse podcast, né?
Não.
Ela falou pessoinhas, hein? Pessoinhas
não, minha
querida.
Eu sempre chamo todo mundo de pessoinhas.
São pessoonas, porque...
Tá bom.
Você é um leão, assim como Deus é um leão.
Eita, poxa. Muito bem, pessoal. Hoje nós iremos conversar aqui no Underground Lifestyle sobre um assunto que deu o que falar durante essa semana, que foi a repercussão aí a respeito do o pastor Vitor Azevedo e uma série de frases aí que ele andou falando que, e muitas pessoas se pronunciaram a respeito desse tema e deu bastante o que falar, muita gente se envolveu nessa treta. E como nem só de tretas viverá o homem, nós também iremos repercutir aqui o lançamento aí do mês passado da maravilhosa banda Palanquim, que trouxe aí o seu novo EP, a segunda parte do álbum Dia e Noite. E vocês já estão ligados o que vocês têm que fazer, né? Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos. Uou! Muito bem, meus caros amigos, o primeiro assunto que a gente trouxe aqui para a gente estar conversando hoje é a respeito aí do pastor Vitor Azevedo. Ele aí que tem sido colocado por muitos como um dos expoentes aí da teologia do coaching. Inclusive, aí, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, eu indico que vocês ouçam o episódio aí com o mesmo nome no podcast Baixo Clero aí do queridíssimo Iago Martins, que foi um dos que bateu bastante aí no pastor Vitor Azevedo aí, por conta dele andar por aí em suas pregações, em suas exposições, falando as seguintes frases, dentre outras: quando olho para Deus, me vejo tão justo que não me sinto inferior a Ele, misericórdia. Ele diz também que Jesus teria pecado no Éden, no lugar de Adão, dentre outras várias coisas aí. O pastor aí, que como eu já antecipei, vem sendo colocado como um dos expoentes aí da teologia do coaching, juntamente aí com David Leonardo e mais uma galera aí, que trazem sempre em seus discursos muito pouco da Bíblia, ressaltam bastante a questão da saúde emocional, eles têm mesmo essa pegada de coaching mesmo assim, tá ligado? Essa parada. Enaltecem bastante também em suas exposições o antropocentrismo aí, colocando o homem no centro de todas as coisas. São extremamente jovens aí, não têm muita experiência, não os vemos muito qualificados para tal, mas já estão aí arrebatando muitas pessoas com seus discursos e fomentando uma senhora treta. E eu já queria ouvir aí do Luan o que ele acha a respeito dessa história aí do glorioso pastor Vitor Azevedo.
Meu amigo, eu com certeza não apoio esse tipo de pregação, mas assim, eu creio que a igreja não tem que chegar botando todo mundo na fogueira. Eu acho que a gente não tem que pegar tão pesado com o Vitor Azevedo, mas a gente tem que puxar a orelha dele, sim. E o que eu enxergo, cara, nesse lance dele aí de você, eu sou igual a Deus, tipo, eu consigo olhar Deus ali olho no olho, é uma coisa que, querendo ou não, pelo mais incrível que pareça, pode ser exagerado e levado para um lado muito ruim, que é a questão da graça e da justificação. né? O Vitor Azevedo é um cara que defende bastante a questão da graça. Ele é um cara que acredita na graça. Se eu não me engano, ele também crê que salvação não se perde, né? E ele acredita na justificação. Só que ele leva isso a um patamar muito mais alto, um patamar que, tipo, Deus justifica o homem através de Cristo, e aí a gente é adotado, né? A gente recebe essa adoção de Deus, Deus nos adota, a gente está sendo ali filhos de Deus e tal. Mas em nenhum momento Cristo faz o homem ter a mesma natureza de Deus. Em nenhum momento Cristo faz o homem se tornar um ser divino, né? E o que o Vitor Azevedo parece fazer é pegar essa questão da justificação e exagerar e botar o homem como, não, se Cristo justificou, então você está exatamente no pé de igualdade com Jesus ali. E como Jesus é Deus, então você está em pé de igualdade com Deus também. Isso é um erro, tá? Que pode acontecer se você pega qualquer tipo de coisa, de questão teológica, de doutrina, e exagera nela. Você pega a graça e exagera, você coloca pessoas para pecarem, né? Você diz que as pessoas não precisam orar. Se você pega a predestinação, você diz que as pessoas não precisam fazer nada, porque já estão salvas mesmo, então, né? Só segue. E é complicado. E o que eu acho mais incrível é que, bem, o Vitor Azevedo não é o primeiro a ter esses escândalos, assim. Você teve o... aquele carinha lá que chora lá, eu esqueci o nome dele. O...
Dave Leonardo.
Dave Leonardo, que falou uns negócios aí antigamente, né? Também umas coisas meio bruscas.
Ele falou que nós somos a fraqueza de Deus.
É,
o ponto fraco de Deus.
Ele falou esse negócio aí. E aí também, essa semana, o Theo Hayashi, da Dunamis, postou um negócio lá sobre o primeiro, segundo e terceiro céu, e que suas orações estão presas no segundo céu e você tem que orar mais, que é por isso que você não recebe oração. É uns lances assim, né?
Nossa,
tá dizendo,
mano,
que tem rolo numa batalha aí.
Meu Deus.
E o que eu acho mais incrível é que o Vitor Azevedo, quanto o David Leonardo, quanto o Theo Hayashi, eles não se preocupam em pedir desculpas. Eles se preocupam em justificar aquilo que eles falaram. Né? O cara vai lá e fala, não, pô, o que eu quis dizer foi isso. Pô, beleza. O cara, eu entendo que o cara pode ter feito uma frase errada. Entendo que isso pode acontecer. Tá que no caso dele foram várias aí, né? Ele tá repetindo isso aí direto. Mas olha, a partir do momento que eu falo uma coisa errada e eu percebo que as pessoas entenderam errado, né, eu tenho que não me justificar e explicar exatamente. Sim, eu tenho que justificar e explicar o que significa. Mas eu tenho que pedir desculpas pela forma como eu falei. Porque querendo ou não, você tá lidando com pessoas, cara. O Vitor Azevedo, ele tem uma igreja lá. Acho que é por amor, alguma
Sim,
coisa assim.
Cristo em amor, é. Uma coisa assim.
Igreja por,
enfim,
amor.
A gente não quer que vocês vão lá, então a gente não vai falar o nome da igreja. Vai lá.
Vou passar um endereço. Mas ó, ele é um pastor de, tipo, muita gente. E tem muita gente ouvindo isso. Numa pregação, cara, você tem que usar linguagem simples e que seja de entendimento. Você não pode culpar o ouvinte porque ele entendeu errado uma coisa, sendo que você não usou linguagem simples para falar, entendeu? É um princípio de homilética, de pregação. Use uma linguagem simples que tanto a pessoa mais instruída que esteja na igreja, quanto a pessoa menos instruída que esteja na igreja, consiga entender. O mais correto que o Vitor Azevedo tem a fazer não é ficar justificando, ah não, eu quis dizer isso. Não, mas confessar que ele, se ele realmente não acredita nisso, ele acredita em outra coisa, ele tem que falar que, pô, eu usei palavras erradas, eu deveria ter falado de outra forma que deixasse entender uma coisa correta. E não foi o que ele fez, né? Ele só tava tentando se justificar e tal. Eu acho que rola um pouco de prepotência nessa parte de pastores jovens aí, porque eles são pastores que têm grandes igrejas, e aí sabe como é que é, né? É um pouco complicado um cara desse receber um puxão de orelha.
E esse é um contexto em que a gente pode ver a questão de que não necessariamente quantidade é qualidade, e não sei como que vamos definir aqui nesse âmbito qualidade de fiéis por quantidade, né? Porque você, por exemplo, eu assisti uma pregação dele, eu fui bastante torturado durante esse período, mas eu assisti, e também E também, assim, eu vi comentários em postagens dele no Instagram, principalmente após o fato lá em que ele respondeu um stories, aquela caixa de perguntas que tem no stories. Ele respondeu, ele foi questionado lá sobre essa fala dele de nós estarmos no mesmo nível que Deus e tudo mais. E aí ele fala que um é superior. Ele coloca lá uma imagem de um leão grande e um leão filhote. E ele diz que um é superior ao outro, porém, um não é menos leão que o outro. Entendeu?
E eu vi... No caso, só o tamanho.
Sim, e eu vi os comentários em postagens dele. E tipo assim, você vê, cara, as pessoas de fato bastante alienadas. Por isso que quando eu vejo as pessoas batendo nele, batendo aqui, no caso, criticando as falas dele e tudo mais, eu não, tipo assim, eu não me sinto como assim, se estivessem fazendo uma coisa horrível. Porque as pessoas estão sendo, entre aspas, enganadas, por quê? Ele está acumulando muita gente em volta dele porque ele está falando que as pessoas querem ouvir, tá ligado? E é aquela palavra de João 6, que quando uma galera saiu fora do rolê lá, porque Cristo começou a falar palavras muito duras, né? E aí ele se vira para os discípulos e fala, e aí, vocês vão sair fora também? Aí Pedro chega e fala, não... Porque tu tem as palavras de vida eterna e tal, tá ligado? Então, assim, evangelho é muito de se confrontar. Se fosse pra você ficar só numa área... Se tiver numa área de conforto, com certeza não é do evangelho que estão falando, sacou? Que vem só pra te confortar, te deixar ali gostosinho, cobertinho, tá ligado? E tipo assim, o velho homem continua se manifestando em quem você é, sacou? Então ele tá reunindo muitas pessoas em volta dele porque ele tá falando que as pessoas querem ouvir, não que elas precisam, sacou? Então eu acho que a questão de ele estar com a igreja cheia de pessoas está mais nesse parâmetro aí do que em qualquer outra coisa.
Mas a maioria de igreja grande tem pregações voltadas para o que os outros querem ouvir, entendeu? O que as pessoas querem ouvir. E assim, o Vitor Azevedo, pelo que eu vi, né? Primeiro que esse bagulho aí de a gente ser paralelo com Jesus, assim, né? Não sei que palavra usar. Eu vi 15 segundos do vídeo, né? Dele falando isso. Eu fiquei, pô, eu queria ver a pregação inteira, né? Pra ver o que tava querendo dizer com isso. Mas eu não achei a pregação inteira. Aí ele me vem e me posta aquele bagulho do leão lá e do leãozinho. Eu fiquei, pô, velho. Ficou defender. Dá pra defender.
Ele também postou. Ele postou um texto no Instagram também, faz uns 4 dias aí.
Tipo, defendendo...
Justificando também isso. E...
Assim, eu acho absurdo isso, porque assim... Ah, eu vi gente falando, ah, mas ele leva pessoas a Cristo. Beleza. Pra mim, pessoalmente, ao meu ver, assim, né? Sei lá, se eu estiver errada. Mas, ao meu ver, eu vejo que o Vitor Azevedo, ele é o Edir Macedo da pós-modernidade, sabe? Tipo, ele fala, prega do evangelho completamente errado. levando algumas pessoas até pro precipício, né? O cego levando outro cego. Mas pode ser que tenha alguém que tá lá e se converta de verdade, sabe? Que eu conheço pessoas que foram pra Universal e hoje estão em igrejas de verdade. Que estão em igrejas que, entendeu? Que pregam o evangelho mesmo. Aquele evangelho que você falou, que é duro o evangelho que... Que é uma espada de dois gumes que enfia lá no teu coração, toca na tua ferida e vira a faca toda, entendeu? E confronta a gente, né? Não é o evangelho de, ah, Deus é amor, Deus ama a gente, a hipergraça, né? Acho que é embaçado, porque pegar uma teologia dessa, assim, de pegar essa de Deus e colocar num lugar onde ela não está... Pode levar muita gente pra... Como eu falei, que
precisa. Esse é um problema, querendo ou não, isso parte de uma coisa... que no começo é correto. Por exemplo, o Vitor Azevedo, ele parte de questão da graça, ele parte de questão de justificação, só que aí ele passa do limite, né? E aí cria esses problemas. Realmente, igreja lotada não quer dizer nada. E uma questão é que essa coisa de falar, ah, o fulano tá pregando o evangelho, pelo, ele pregando o evangelho não, né? tá alcançando almas, ele tá ganhando almas, ele pelo menos tá levando muita gente a Cristo. Isso não significa que um cara não possa ser exortado a mudar a teologia dele, a mudar alguma coisa. Até um missionário, cara, que esteja lá no Irã pregando o evangelho, se ele pregar uma coisa errada, pelo mais que ele tenha fundado uma igreja enorme, cara, se ele pregou um negócio errado, ele tem que ouvir, alguém tem que chegar nele e falar: ó, cara, isso aqui foi errado, você tem que ir lá e você tem que mudar. Não é porque o cara tá ganhando almas, que a igreja dele tá lotando, que ele tenha que sempre repetir a mesma coisa. É tipo um lance meio pragmático, sabe? Tá funcionando, então deixa. Tipo esse lance. Mas não, cara. Todo mundo vai mudando. Tem pastor aí que tá pregando o evangelho direitinho, tá com uma igreja bem fundamentada. Mas quando ele erra em alguma pregação, quando ele comete algum erro teológico,
as pessoas erram.
Ele tem que repensar, ele tem que ir lá se arrepender e falar: não, eu errei isso aqui. E pronto, aí vai se ajustando, entendeu? Não é porque o cara tá pregando. Não é porque o cara tá pregando e na igreja dele tem 1.000 pessoas, né? Não é porque o cara tem milhões de seguidores no Instagram que ele tá livre de erro e nem que ele tá, né, isento aí de receber uma crítica ou alguma coisa assim.
Bom, e tem outro fator que é interessante a gente destacar aqui, que é o que na verdade funciona. E isso principalmente pra essa galera que acha que, ah, não tem que falar nada do cara, não tem que bater no cara, não, e tal, porque ele tá ganhando almas, não sei o que, esse tipo de coisa. Isso é principalmente pra essa galera. Porque assim, principalmente pra esse pessoal que pensa assim, você imagina que, e eu falo isso aqui por relacionamento, assim, que eu já tive com pessoas que foram pra esse lado, assim, mais ou menos de pensar, enfim. É, você pega que as pessoas, de alguma forma, elas chegam lá na igreja, né? De alguma forma, eu não vou colocar aqui em prova a ação do Espírito, eu acredito bastante no poder do Espírito Santo em atrair as pessoas e tudo mais, mas elas vão parar lá na igreja de alguma forma. Daí essas pessoas começam a escutar esse tipo de pregação e elas são levadas ao entendimento de que o evangelho é aquilo ali, é aquele parquinho cor-de-rosa, tá ligado? É aquele mundinho ali de algodão doce e unicórnio. E aí essas pessoas, elas não são muitas vezes levadas a pensar que pode ser que venha o dia mal, pode ser não, virá o dia mal. Terão momentos em que elas vão ser confrontadas tanto contra quem elas são, para que elas melhorem assim no entendimento de se tornarem pessoas que, né, que renunciam ao pecado e tudo mais. E é complicado, cara, porque eu diria que a teologia do coaching é a teologia da prosperidade elevada à terceira potência, tá ligado? Então é bastante embaçado.
É mais difícil você argumentar, assim, né? Porque era mais fácil, você fala, não, a Bíblia tá escrito isso aqui.
É,
aí o cara justifica a própria coisa dentro da Bíblia, você fala, caraca, velho.
Pois é, pô, é complicado. Aí, tipo assim, aí você vê que as pessoas vão acabar se frustrando em algum momento, porque acontecem frustrações na nossa vida, a gente acaba passando o dia mal, ele vem, ele chega, não adianta, não tem pra onde correr, né? E aí a galera fica, tá ligado? Muito. Você vê muitas pessoas caindo por conta disso. Porque é prometido pra elas, é passado pra elas de que é uma vida maravilhosa, uma vida sem problemas, assim, tá ligado? É só vitória e graça e sacou? E aí essas pessoas são. E essa galera, eles são muito assim, muito mesmo coaching, tá ligado? Você vê os caras falando assim com o microfonezinho lapela, aquela coisa, gesticulando, caminhando pra um lado e pro outro. Parece o Steve Jobs, assim, tá ligado? Divulgando um novo iPhone. Uma parada, assim, bem, sacou? Tipo, muito visceral mesmo, assim, que te pega, te captura. A gente tá nessa era aí, dessa galera do mindset, não sei o quê. E aí você vê que eles pegaram esse conceito e misturaram ali com o que eles entendem. O que eles acreditam que pode ali conter as massas, tá ligado? Trazer a atenção das pessoas pra eles. E aí, nessa levada, eles estão indo. Até quando, eu não sei. Até Deus ter misericórdia da nossa vida aí. E, enfim, que as pessoas caiam em si e voltem em si ao entendimento de que o evangelho não é bem por aí, tá ligado? Que o evangelho é renúncia, que o evangelho é cada dia você tentar lutar contra o seu eu, contra o que te atrapalha, contra o pecado, pegar a sua cruz e cair para dentro.
Isso dá muita coisa, sabe? Dá muito. É, repercute muito na vida de uma pessoa que não conhece. Escutar uma coisa dessa, uma pessoa pode, sei lá, virar prepotente, começar a ter um relacionamento com Deus diferente, a oração dela vai ser diferente. A gente pensa que é uma besteirinha, mas não, cara. Isso se leva pra vida prática e a galera, sei lá, faz um monte de coisa aí pensando que tá. E pede igualdade.
Deixa de ser igreja, né? Que a pessoa começa a pensar: se eu sou igual a Deus, então eu sou melhor em tudo, as pessoas têm que me respeitar, sabe? Esse tipo de nego que compartilha frase de biscoito chinês no Instagram, de coisas tipo, de autoconfiança, essas paradas e tal. Eu fico, velho, isso não é igreja. A igreja é você se humilhar, você servir, né? Você ser o segundo sempre.
Se sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Esse tipo de frase que rola aí.
Cara, e é muito louco você ver, por exemplo, tipo assim, na questão da graça e da justificativa, o cara levar, por exemplo, ele, ao invés dele se ver como pecador que necessita da graça, necessita de que Cristo se sacrifique para que ele possa se achegar a Deus novamente, ele, ao invés de levar para esse lado, que seria o lado que as pessoas precisam conhecer, que as pessoas precisam saber, que elas, né, precisam renunciar ao pecado, quem elas são e tudo mais, ele leva para o lado de que, olha, quando eu olho para Deus, me vejo tão justo, meu Deus do céu.
É um problema.
Como assim, mano? Que dá para esse cara beber, pelo amor de Deus?
Cristo, tipo, te representa ali, que você tá exatamente na mesma posição de justo. Porque, pô, se a gente tivesse a mesma natureza de Cristo, ali, uma natureza divina, não precisava de Jesus, velho. A gente morria e sacrificava por nós mesmos. Não precisava disso. Né? Mas, apesar de tudo, eu vou dar uma aqui de crente direitinho e tal. Eu acho que a gente...
Deixa disso.
É o crente nada a ver. Mas, assim, o cara errou. Sim, e o erro que eu enxergo nesse pessoal é não parar pra ouvir. O Vitor Azevedo não parece ser um cara que parou pra ouvir quem criticou ele. Ele não parou pra analisar e pra repensar o que ele disse. Como eu falei, não, em nenhum momento ele pediu desculpa publicamente. Em nenhum momento ele disse que se equivocou. Ele fica só dizendo, não, o que eu quis falar foi isso aqui, pô. O que eu quis falar, vocês que estão entendendo errado. Ou seja, sempre é o outro que está entendendo errado, sabe? Mas a gente tem que entender que é um cara que ele tá numa posição ali, ele tem muita gente. Eu não duvido, eu não posso julgar a salvação de ninguém. Eu não acho que ele entrou no nível de heresia tão pesado. Eu acho que tem como ele voltar atrás. Eu acho que ainda tem solução para ele. Mas a questão é que essa galera não se abre para conversa. Eles não se abrem para repensar. Esse é o grande problema. A gente também não pode xingar o cara e tal, porque, pô, querendo ou não, ele meio que é o nosso irmão em Cristo, né? E a gente tem que exortar ele.
Não, nós é tudo Cristo pra ele.
Meio que assim. Se o cara tá em pé de igualdade com Deus, velho, ele tem que estar em pé de igualdade com o resto da galera que critica ele também, né?
Pra
nos ouvir.
Quem tá me criticando
ali, né?
É Deus também.
É.
Exatamente.
É porque é aquela ideia de.
Porque falava. Não é que não falava coisas, zoadas, assim, entre aspas, era o Ed René, e ele sempre justificava, ou ele falava, ele desculpava, assim, o Ed René, que eu lembro, né? E também tem nego, que nem eu falei, quando eu vi esse bagulho de 15 segundos do Vitor Azevedo, eu quis procurar a pregação inteira, porque já aconteceu de colocarem coisas do Ed René de 2 minutos, e aí eu fui ver a pregação, ele tava falando um bagulho completamente diferente do trecho que pegaram.
É o que mais acontece.
Fazem isso com várias coisas. Então, por isso que eu fui atrás, né?
Muito bem, meus caros amigos. E aí a gente fica com a recomendação para vocês, pessoal, nossos queridos ouvintes aqui. Procurem sempre, galera, prestar atenção no que estão falando para vocês, em quem vocês estão dando a sua atenção. Tem uma galera aí que é muito nova, que está muito equivocada em tudo que tem falado por aí. Procurem sempre voltar os seus ouvidos para aquilo que está condizente com o que traz as escrituras, tá ligado? Orem a Deus, por mais aí que o Vitor Azevedo tenha dito que não precisa orar, orem a Deus, busque sabedoria, busque entendimento no Pai, porque Deus não deixou a palavra dele aí à toa, tá ligado? Ele quer que a gente medite nela, em que tudo que nós formos fazer, pensar e agir, seja baseado aí no que traz as escrituras, e fujam desses loucos. Qualquer pessoa que vier com ensinamentos fora do entendimento do que a palavra traz, do que está nas escrituras, corram, fujam desses loucos. Como tem dito aí o nosso querido amigo Iago Martins, forte abraço, Iago, tamo junto. Muito bem, vamos em frente. E galera, no mês passado aí, no dia 5 de dezembro, chegou em todas as plataformas digitais o lançamento da banda Palanquinha e a parte 2 do álbum em formato de EP, Dia e Noite, traz aí as canções Caótica, Alice Respirar, Lareira e Satisfaz. Palanquinha aí que tem sido um dos grandes destaques aí da música cristã no Brasil, com bastante peso, músicas com letras bastante pesadas. E eu queria destacar aqui a canção Caótica, música maravilhosa, música arrebatadora, conceitual, pesada, com direito de dancinha, a la Joker. A letra dessa música é fantástica e ela conversa com a galera que tá dentro e fora aí desse âmbito cristão. O meu destaque aí dessa segunda parte do álbum do Palanquim é essa canção Caótica, apesar de que a Alice é uma canção muito boa. Inclusive a canção Alice é um destaque aí. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube aí, um vídeo de ensaio abordando exatamente essa canção Alice aqui da banda Palanquim. Vocês podem estar conferindo este vídeo lá no canal do YouTube. Inclusive texto maravilhoso aqui do meu amigo Luan Soares. A música Respirar também muito boa. Lareira maravilhosa aí, que seu início é a capela. Satisfaz, bluseira, zona nas costas, tá ligado? Música muito boa. Eu curti pra caramba. E só tenho a agradecer e louvar a Deus aí pela vida dessa galera do Palanquinha, Ana Rock, arrebentando. E aí, o que, que vocês acharam desse lançamento aí?
Olha, meu amigo, eu curti pra caramba, achei bem legal. Como você falou, a música Caótica, muito boa, tem uma vibe bem legal também. Aí você tem Lareira, Respirar, a própria Alice. Eu achei legal porque todo o álbum, essa segunda parte é muito bem feita. E no finalzinho você tem aquela música Satisfaz, que é uma música meio que adoração, sabe? Você canta na igreja, né? Eu parece que é uma música que no meio ali eles botaram, jogaram adoração. Não que as outras músicas não tenham também essa, uma vibe bem cristã, mas eu gostei muito de Caótica e Alice, porque elas são músicas que eu sinto que combinam, que dão um início legal ali numa questão meio de identidade, de uns questionamentos ali. Sabe, uma música muito boa, Caótica, tem uma vibe bem legal, uma letra muito, muito legal. Lareira também tem um lance muito bom, uma letra muito boa. E Satisfaz, que é essa adoração, que é um respirar ali, um glorificar a Deus. Cara, e parabéns aí pra banda Palanquim, cara, que trabalho legal, muito bom ver uma banda.
Mas o Caótica me lembrou muito, não sei porquê, White Cross. Deve ser o riffzinho. Temas que o meio gospel, principalmente o worship aí, né, louvorzão, não trata. São temas de ansiedade, de depressão, aí vem o Alice aí, coisa de tráfico humano e tal. Caraca, velho. É pesado e tem que falar disso mesmo, sabe? Porque às vezes no meio gospel fica meio fechado ali e só faz música de worshipera mesmo, de seja entronizado. Beleza. Não é que eu não gosto dessas músicas, eu amo música louvorzão. Mas acho que tem que ter músicas que faz a gente pensar, sabe? Nosso propósito aqui também. O que a gente tá fazendo aqui.
Muito bem, pessoal. Sei que a gente tá se empolgando aqui em relação a esse lançamento do Palanquim. Porém, eu quero prometer para vocês que muito em breve aqui vai sair no RCast um review completo sobre este álbum, as duas partes aí, os dois EPs que formam um álbum aí. Vai sair um review completo aqui no RCast, a gente vai comentar faixa por faixa, vai trazer todos os destaques e tudo mais. E, inclusive, este review vai sair em formato de vídeo para o YouTube também. Então fica ligado lá no nosso canal do YouTube, que em breve esse vídeo vai estar pintando por lá. Beleza, galera? Muito bem. Eu já gostaria de agradecer aqui esses dois maravilhosos que estiveram comigo hoje aqui, nesta transmissão maravilhosa, esse podcast que é o que mais cresce no Brasil neste momento. Muito bem, valeu Luan por mais uma vez estar aqui conosco no RCast. Tamo junto, brother.
Brincadeira. Falou, mano, Bedel. É um prazer estar aqui sempre, cara.
É nóis.
É muito bom aí estar conversando com vocês, participando aí.
Show de bola.
Do RCast.
De novo, né?
Então, um abraço para todo mundo que tá ouvindo. E vamos que vamos.
Muito bem, pessoal. Queria, gostaria de agradecer também a Julie Moura, que esteve hoje com a gente aqui pela primeira vez. A Julie esteve no RCast. Valeu, é Julie. É nóis, hein?
Obrigada pela oportunidade. Queria agradecer minha mãe.
Saúde à igreja.
Saúde à igreja capaz, seu Jesus.
Boa.
Isso aí, valeu.
Show de bola, muito bem, galera. Eu gostaria de agradecer você que ouviu esse podcast até aqui mais uma vez. Galera, nós estamos em 2020, o RCast tem saído todas as semanas. Nós estamos com esforço aqui para manter esse programa nesse ritmo. E eu gostaria de agradecer você que é meu ouvinte aqui todas as semanas, valeu? Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na semana que vem. Muita paz aí na sua vida enquanto você estiver ouvindo esse áudio. Que Deus abençoe. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. E até a semana que vem. Eu fui!